Começamos o Repórter Nacional imediatamente indo direto ao Supremo Tribunal Federal, onde está o repórter Gabriel Brum, porque o julgamento do Núcleo 1 dos réus da trama golpista foi retomado hoje. Estamos acompanhando desde a semana passada esse julgamento e hoje estamos tendo a leitura do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Gabriel Brum, boa tarde para você. Quais são as informações aí direto do Supremo?
Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Começamos hoje a votação do ministro Alexandre de Moraes. E desinformação e ataque às urnas eleitorais marcaram o início da execução do plano golpista. Essa é a avaliação dele aí, que está fazendo a abertura desse julgamento e do núcleo 1 da trama. Moraes começou com a análise das questões preliminares das defesas. Ele afastou, por exemplo, a invalidação da delação premiada de Mauro Cid. Disse que, inclusive, beira litigância de má-fé dizer que o colaborador fez depoimentos contraditórios.
Isso beira a litigância de má fé dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má fé. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos.
O ministro rejeitou também a nulidade por falta de tempo para as defesas analisarem a grande quantidade de provas.
São 8 equipes de advogados, 8 defesas, que quase 4 meses ficaram com todas essas provas que elas mesmas, defesas, pediram e não foi juntado nada de pertinente.
Bem, depois dessas questões preliminares, o ministro Alexandre de Moraes entrou no mérito do processo. Ele explicou a diferença entre os crimes de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, um ponto aí que pode ser explorado para a redução de pena. Moraes, então, enumerou vários momentos e ações que demonstrariam o avanço do plano golpista da organização criminosa. Segundo ele, a execução do plano teve início com uma live em julho de 2021 com críticas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Um documento produzido por Alexandre Ramagem para Jair Bolsonaro teria servido de base para esta live.
O documento denominado Presidente TSE, denominado Presidente TSE, consistia em um documento contendo vários tópicos e argumentos contrários ao sistema eletrônico de votação e imputando fraudes à justiça eleitoral, exatamente idêntico ao que foi depois dito na live por Jair Messias Bolsonaro. O réu Alexandre Ramagem confirmou a titularidade do documento, a titularidade do e-mail aramagem@yahoo.com, em que foi localizado esse arquivo digital. Salientando, porém, que as anotações feitas no documento eram só para ele, particulares, ele com ele mesmo. Uma espécie de diário, o meu querido diário.
O ministro apontou ainda planos de usar a AGU para descumprir ordens judiciais, monitoramento ilegal com o uso da BIM. Moraes ainda lembrou de declarações de Bolsonaro com ameaças a ministros do Supremo. O objetivo, no fim, era se perpetuar no poder. Lembrou de um discurso no dia 7 de setembro de 2021, com ameaças ao ministro Alexandre de Moraes.
Veja, isso não é conversa de bar. Isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é um presidente da República. No 7 de setembro, a data da independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, especificamente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizer a esse indivíduo, continua o réu, que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos, tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Nós estamos falando de 7 de setembro de 2021.
Bem, o ministro do STF lembrou também da reunião ministerial de 5 de julho de 2022, quando Bolsonaro e ministros discutiram ações a serem tomadas contra a justiça eleitoral.
Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro, diz Augusto Heleno. Soco na mesa antes das eleições, virar a mesa antes das eleições e agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Tudo isso constou onde, ministro Flávio, depois? Na minuta do golpe. Prisões, fechamento do TSE, criação de uma comissão eleitoral, gabinete pós-golpe. Veja, tudo isso já dito claramente, confessado claramente na reunião ministerial de 7 de junho de 2022.
Bem, depois de Moraes, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin. A decisão é por maioria de votos, ou seja, pelo menos 3.